Olá, olá, família brasileira, tá começando novamente o Plano Fechado. Tô com o Arthur Dude.
E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, falando de assuntos que a gente acha que entende, pra animar a semana de vocês.
Sempre, sempre, sempre feliz, Henrique Chaparro.
E aí, família, beleza?
Fala, família, satisfação, tá ligado?
Mais um dia, mais um corre.
E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto importante. Cada vez mais serviços de stream estão entrando no Brasil. E isso está causando um efeito que a gente não esperava que acontecesse. A Netflix pode estar perdendo o seu trono. E aí, pessoal?
Patim, ser jornalista, prometer esse sensacionalismo aí.
Mas, cara, eu fico meio assim com isso também. Porque... tipo, a gente acessava Netflix antigamente porque tinha tudo ali, tá ligado? Aí agora, no fim, vai ficar a mesma coisa que TV, só que a diferença é que, tipo, cada canal com seu programa, a diferença é que a gente pode ver a hora que a gente quer, tá ligado? Mas isso me deixa meio puto, porque aí eu vou ter que assinar 3-4 serviços de streaming diferentes, tá ligado?
Sim, mas eu não vejo todo mundo fazendo isso, cara.
Não, o pessoal assina 1-2 no máximo, tá ligado?
Mesmo que tenha dinheiro, meu, acho que a maioria vai assinar só 1, meu.
E todo o efeito do Netflix que tinha diminuído a pirataria, agora vai aumentar de novo, tá ligado? Porque eles estão só com produção original. E aí as coisas que o pessoal assistir ali dentro, que com o tempo vai sair, o pessoal vai voltar a baixar a pirata, tá ligado?
Que tá certo, né? Convenhamos.
Eu sou a favor da pirataria.
Mas, ô meu, tem uma coisa que me deixa puto no Brasil, meu. É que simplesmente não tem opção de ver um filme. Tu não tem opção, eu quero pagar pra ver esse filme. Não, tu simplesmente não tem como ver. Tá ligado?
É, ou tu...
direto tu tem essas porra, meu.
Pagar, sei lá, quantos reais, se for um filme mais famoso. Mas se for um filme, tipo... um filme que tu quer ver mais antigo, assim, aí não tem Netflix, tu tem que baixar, tá ligado?
Cara, eu vou falar uma coisa, meu. Eu acho que as locadoras não tinham que ter acabado, né?
Bah, eu adorava também, velho.
Porque, meu... geralmente ali tem uns filmes novos que não tem telecine, meu. Então, tipo... dava pra explorar um negócio ali, meu. Eu penso em fazer um modelo de negócio de locadora que seja foda, assim, meu. Tipo...
cara, eu desde sempre, tipo, sempre tive o hábito de baixar filme. Porque às vezes eu ia na locadora e não tinha. Ou, tipo, eu quero ver num horário específico, não quero depender de DVD, quero ver no meu computador. Enfim, com Netflix isso diminuiu um pouco o hábito. Mas ainda assim eu baixo filmes porque... primeiro por questão de dinheiro. Tem uns que são muito difíceis de acessar e conseguir. E outro por questão de conveniência, horário que eu quero assistir e tudo mais.
Meu, eu acho que além desse fato da Netflix ter destruído as locadoras, tipo, eu vejo como duas grandes ondas, tá ligado? A primeira grande onda foi protagonizada unicamente pela Netflix. Que foi ela que meio que botou o pau na mesa e mostrou, ó, isso aqui é o futuro. Daí, sim. A segunda onda que eu vejo é todo mundo compreendendo que isso é o futuro.
Exatamente,
todo mundo
que
compreende
a Globo...
que... exatamente. Tipo, quando todo mundo compreende que isso é o futuro, a Netflix tomou no cu dela.
Sim, porque exatamente. Até a Globo agora tá conseguindo competir de igual pra igual, porque as séries que a Netflix não bota, a Globo vai lá e bota no Globoplay.
Exato.
Por um serviço mais barato e bota as novelas, tipo, entende, pro próprio brasileiro. Querendo ou não, daqui a um tempo vai ter dona de casa aí baixando pra ver novela no Globoplay, tá ligado? Porque as pessoas gostam, as pessoas assistem no YouTube, você vai ver os capítulos das novelas no YouTube, são muito assistidos. Então, tipo, ter um lugar pra tu botar esses serviços da Globo vai dar audiência, sabe? E ainda mais botar essas séries que o pessoal não bota, tipo, Handmaid's Tale. Eles fizeram uma puta propaganda até na própria TV Globo, anunciando que ia ter no Globoplay.
É, pois é, meu.
Botaram o primeiro episódio na Globo e falaram o resto, pode assistir no Globoplay.
Sim, meu. A Globo tem um negócio muito foda, meu. Um poder do caralho pra fazer os negócios. Tipo, é só ela querer que ela comece a entrar em qualquer coisa, meu.
Exatamente.
E aí...
Sem contar as séries originais que eles estão produzindo também, que estão altíssima qualidade
sempre
agora.
Sempre deram certo, né? Tipo, essas novelas que passavam nas 11, meu, sempre foram boas. Eu lembro de uma novela que passou nas 11 que era ruim, cara. Então, sim. Essas coisas podem ir pro streaming, meu.
E até...
cara, o potencial que a Globo tem de divulgar o serviço dela é absurdo. Eu acho que é um dos principais concorrentes do Netflix aqui.
É, ela, atualmente também tem a Amazon, mas aqui no Brasil ela não é muito forte.
É, pois é, então.
Mas a Globo tem a Amazon, Globoplay, Hulu, que ainda não veio pro Brasil.
HBO Go, que agora tá disponível pra quem quiser assinar, tipo, como se fosse Netflix.
Sim.
Hulu
sim.
É o da Apple?
Não.
Não.
Hulu agora é a gente Hulu. Vai. É, isso que eu ia falar agora. E agora também vai vir a Apple TV, né? Que anunciou essa semana muitas produções com muitos nomes muito grandes do audiovisual, do cinema, da televisão.
Sim.
Jornalismo. Então, a Apple
jornalismo
que
também.
Todo estudante de jornalismo sempre fala que tem que ter uma Netflix de jornal. E a Apple vai lançar isso.
E, inclusive, eles vão fazer um programa, uma série sobre um programa da manhã de jornalismo e tal. Com o Steve Carell, Jennifer Aniston.
Tipo,
e sabe quem também que se incluiu nesse esquema da Apple? Steven Spielberg, que recentemente criticou Roma, tipo, hipócrita do caralho, né? Recentemente criticou, porque vocês estão assistindo Roma, que não é bem Netflix, que isso não é cinema, não sei o quê. Então, das duas, uma, ou ele mudou de opinião pelo dinheiro, ou ele considera que as séries de televisão, porque ele vai fazer uma série, não são tão arte quanto o cinema, o que é muito... Que é muito errado, porque também
se vê
uma migração dos roteiristas de cinema pra televisão, porque lá eles têm mais liberdade pra criar o jeito artístico que eles querem. Qual a outra opção, Chapala, diga?
Não, outra opção é, tipo, pode ser que a gente esteja falando isso já sabendo que tava na Apple, né? Tipo, querendo ir.
Não, mas aquele criticou os streaming, tipo.
Ah, tá.
O jeito de assistir, não exatamente o Netflix. Acabou indo pra Netflix porque tava falando de Roma, mas ele, tipo, criticou...
Em geral.
Mas, tipo, cara, se tu vai ver filme, independente de qualquer lugar, cinema é cinema, tá ligado? Filme é filme, filme vai trazer a mensagem. Claro que, sei lá, tem filme que se tu vê no, com efeito diferente, efeito visual, no cinema vai ser diferente, mas também tem que pensar nas pessoas que não tem dinheiro pra assistir, não tem tempo. Muito mais que dinheiro também é tempo, tá ligado? Tipo, eu sou pai de um filho de 8 meses, não tenho tempo pra ir toda semana no cinema, eu vou quando eu posso. E escolho bem onde eu tô, quando eu tô indo, tá ligado? E desde sempre, na real, antes de ter o meu filho, eu já procurava assistir filme em casa. Tipo, isso é um hábito de todo mundo, sabe? Então eu não vejo por que ele criticar isso.
É, por exemplo.
Vamos ver como é que vai ser essa série dele aí, né?
Certamente a família dele tem vários streaming.
Com certeza, ele também pode ter, não duvido.
Vamos ver como vai ser. Mas ele tem amigos que utilizam o serviço.
É, vamos ver como é que vai ser essa série dele da Apple aí. Eu nem vi direito qual vai ser a história. Mas enfim, a Apple essa semana anunciou o streaming dele. Tiraram foto com todas as pessoas envolvidas, pessoas mais famosas, assim, é uma galera. Então eles vêm em peso aí.
Tá, o que eu acho que vai acontecer com essa poli. Cara, não consigo falar hoje, meu.
Que música é essa?
Minha mãe.
O que eu acho que vai acontecer com essa avalanche de streams que vai ter agora é um movimento muito parecido que aconteceu com a TV aberta quando a TV fechada chegou no Brasil. Os streamings vão começar a ficar em nichos e um vai começar a ser um geralzão. E qual eu acho que vai ser esse geralzão? Netflix, porque é o mais popular. E eu vou exemplificar isso pra vocês. Por exemplo, a pessoa que é só assistir filme novo, filme antigo, ela não assina a Netflix, ela assina a Telecine Play. A pessoa
que
assiste.
Eu acho que o geralzão vai ser a Globo.
É, não, tipo, o Netflix tá focando muito nas produções originais deles.
Né? Fora que a Globo tem. A Telecine é a Globo, né, meu? A Telecine é Globo site, não é?
Não, a Telecine é. Mas a Telecine consegue assinar normalmente, tipo.
Sim,
tá.
Sim, claro, mas, meu, quando a Globo
quiser, ela
vai usar todo o catálogo do Telecine, meu. Tipo, tem muita coisa lá. Pensa, ainda tem todas as novelas da Globo, coisa pra caralho na Globo. Acho que o geralzão vai ser a Sky do Netflix, dos streams, vai ser a Globo.
E eu não sei também se eles já não disponibilizam, tipo, todos os filmes que eles passam na TV, se já não vai pra lá também.
Sim, pois é. Eu posso ver aqui, meu.
O que eu
tem
digo.
Tenho, mas não tem login, dá pra ver o catálogo, entendeu?
Ah, tá.
O motivo que eu digo que a Netflix vai ser o geralzão foi pela tendência dos programas que eles têm adicionado recentemente. Eles têm adicionado recentemente programas de TV, tá ligado? Irmãos à Obra, Marie Kondo. Isso são programas de TV, tá ligado? São programas que tu não precisa olhar. Pode deixar tocando e dar um bizu de vez em quando, tá ligado?
Não, e eles têm todo tipo de programa. Tem, tipo, talk show, tem documentário, programa de TV.
Meu, o Globoplay tem todos os programas da Globo, literalmente. Até BBB aqui, Esporte Espetacular.
Mas tem alguns filmes também, não tem? Seriados. Eu sei que tem até The Office.
Lembra
que é, tipo, é, Netflix tem. Não tem, mas a Amazon tem.
Maníaca 1 e 2.
Olha só.
Dose dupla, Em Busca da Vingança, A Bela e a Fera, meu, Pequeno Stuart Little, Comer e Zaramar.
Eu tenho uma crítica pra fazer
o Globo. Tem muito filme na real.
Tem uma série antiga da Globo que o nome é Capitu, que é a história do Dom Casmurro. E que eu não acho em lugar nenhum, meu. Não tem nem no Globoplay essa porra.
Tu quer que eu ache pirata pra ti aqui no meio do programa? Eu vou achar.
Eu quero muito ver Capitu, meu. Eu amo essa coisa, meu.
Tem um filme aqui que se chama A Guerra da Tapioca.
Isso é muito bom, tem Lázaro Ramos, provavelmente.
Certamente, né, meu? Esse nome aí, o time brasileiro.
Ô, Léo, achei um arquivo de torrent aqui com todos os capítulos de Capitu.
Manda, meu querido.
Tem que quer, meu.
Tu tens meu amor, meu.
Cara, tem um filme que é protagonizado pela Sabrina Sato e o Caio Castro.
Sim, é sobre um lutador de jiu-jitsu, eu tô ligado.
A Grande Vitória.
Isso, exatamente. Passou na Globo esses dias, meu.
Voltando ao meu pensamento e até dando uma dica pra quem tá nos ouvindo e tá em dúvida em no que assinar, eu vou tentar meio que fazer um geralzão do que pode cada serviço de stream pode oferecer pra ti. Cara, Netflix é um geralzão. Tu vai achar filme bom, tu não vai achar filme tão novo, sabe? Tu não vai achar filme que saiu de cinema faz 2 meses. Mas tu vai achar
filme próprio bom. Agora também.
É, isso tem filme próprio e a Netflix é muito bom pra quem quer ver filme estrangeiro. Pra quem quer ver filme estrangeiro, a Netflix é incrível.
Uma crítica que eu faço na Netflix é que, tipo, no começo, eles quebraram muitos paradigmas. Tipo, são um dos canais, entre aspas, mais indicados a premiações, tipo Emmy, até Oscar. Mas, com o tempo, isso no início, assim, tipo, House of Cards, Orange is the New Black eram muito elogiados e tal. Com o tempo, eles foram criando tanta coisa que, tipo, era impossível manter a qualidade em todas, tá ligado?
Tem muita coisa ruim, né? Tipo,
sim, eu entrei no catálogo tipo, da Netflix agora, pra ver. Pra mim, é tipo assim, ó. Ah, Netflix não é uma série boa. Será que é boa? Eu não penso será que é ruim. Eu penso será que é boa? Porque, tipo, pra mim é mais fácil ser ruim do que boa, entendeu? De tanta coisa que eles produzem, é muito difícil manter a qualidade.
Meu, na Globoplay tem The Office, meu. Eu não sabia
disso. Sim, eu acabei de falar, meu.
Ah, então eu não ouvi, meu, mas. Caralho, meu. Tem House também.
The Office é uma das séries que o pessoal queria no Netflix, né? Tipo, exatamente.
Tem
que
a série Sandy Junior.
Pá, essa aí é muito boa, velho. Mas eu quero saber se tem a melhor de todas, Carga Pesada.
Ah, meu, tem o álbum da Grande Família, muito pica.
Tem Carga Pesada?
Tem a Diarista também.
A Diarista era bom. Meu, inclusive a mulher da Diarista tá no hospital, né?
Ela nunca mais fez nada, né, meu? Que tristeza.
Mas eu nem lembro. Ah, o Léo tava falando dos capítulos dos streaming.
Vocês ouviram a paródia da Grande Família?
Sim, chupa a cabeça da minha pica.
Vou botar agora. Não, tira, não vou. É muito pesado.
Mas você acha aqui, meu.
O Léo tava falando dos.
É.
Cada porque streaming te oferece o quê?
Tipo, a Netflix tu vai conseguir ver muita coisa, não necessariamente todas boas. Se tu é. Ah, só quero a nata, só quero ver série e filme bom, HBO Go. HBO Go, qualquer série que tu for ver lá vai ser boa. Qualquer série. Não importa, qualquer série que tu for ver lá vai ser boa. Amazon Prime, ela é mais ou menos a mesma coisa que uma Netflix.
E, meu,
não vejo grande
tá caindo
diferença.
De maduro também, né, meu? Tá caindo de maduro um serviço que tem a todos.
É.
De preço mais elevado, assim, tipo uns 100 pila por mês, mas que tem a todos os streamers.
Tá caindo de maduro.
Pô, essa ideia, meu?
Ah, não é um serviço que existe.
Não?
Ah, tá. Sim, meu, um agregador, tá ligado? Que tu entra e te seleciona, meu. Sim, vai ser a mesma coisa que a Sky faz, meu.
Exatamente. É que isso que eu tava falando, meu, no fim...
Tá, então.
No fim, daqui a pouco vai surgir esses pacotes mesmo, eu acho.
É, tipo, meu, os pacotes
vai ter que ir assinando um por um. Tipo, vai vir o Disney+. Eu vou querer ver as séries da Marvel, tá ligado? Eu vou ter que assinar. Não vou ficar
tem um próprio da DC Comics, tá ligado?
Vai ter também. Então, tipo...
A gente tá esquecendo de um, cara. Fox Premium.
Ah, nem lembrava disso aí, meu.
Tem série boa, tem Homeland, tá ligado? Tem um monte de coisa boa lá também.
Meu, vocês vão acabar agora essa discussão, porque no Globoplay tem Galpão Crioulo.
Ah, não, sério?
Eu acho que a gente tinha que ir assinar direto o Globoplay e cagar pro resto.
Não, um serviço que a gente tem Neto Fagundes, eu aceito.
Mas, tem também um professor repórter. Aí,
tem o streaming do YouTube também, que essa semana cancelou duas séries, o pessoal tava falando que não ia dar certo e tal. O que eles falaram é, tipo, eles, apesar de ter cancelado essas duas séries, ainda vão continuar com as séries originais deles. Tipo Cobra Kai, que é um spin-off de Karate Kid, que o pessoal tá elogiando bastante. Mas o foco deles mesmo vai ser no YouTube Premium, focar na produção de música, apoiar os artistas originais que vierem disso e tudo mais.
Sinceramente, se hoje eu fosse pra falar pras pessoas, ah, assinem isso, eu falaria, assinem HBO Go e assinem Globoplay.
Cara, mas eu gosto da Netflix, meu, tem bastante coisa original boa, tipo Stranger Things.
Que a Netflix toma no cu dela. Eu não gosto da Netflix. Sim. Só bota coisa ruim e a Netflix só bota coisa ruim e a Netflix ela faz uma coisa que eu odeio. A Netflix ela pega assunto hypado e espreme até não dá mais. Até não dá mais. Eu não aguento mais série LGBT rasa. Porra. Meu, LGBT é um tema que tem tanta coisa.
Vamos começar com série machista agora, meu. Essa é moral.
Cara, LGBT é um tema que tem tanta coisa boa. Um dos melhores filmes LGBT que eu já vi na minha vida é brasileiro. Que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, por exemplo.
Ah, eu não curto filme, eu gosto só do curta-metragem. O filme eu acho meio ruim. Meio lento, sei lá. Não curto filme.
Tipo, não precisava fazer tipo um desenho Super Drags, tá ligado?
Ah, sim, isso aí eu vi. Eu não vi, mas...
Que? Tem um desenho chamado Super Drags?
Sim. Foi cancelado,
ah,
né?
Cara,
não foi?
Porra. Meu, a Netflix ela se passa, meu. Meu, teve uma época que a Netflix tinha um, tá ligado? Tipo, dentro tem aqueles, ah, comédia, séries criminais. Tinha séries LGBT. Tanta coisa que tinha, tá ligado?
Nossa, pra quê? Meu, nada contra fazer, tá ligado? Mas, tipo, fazer uma categoria pra isso é muito forçar a barra, meu.
Eu tenho contra fazer tu fazer um negócio simplesmente pra ganhar dinheiro.
É, exato.
Tá ligado? Tu, ah, por exemplo, tá na moda agora fazer séries LGBT. Vamos pegar, fazer 5, tá ligado? Em vez de pegar e fazer uma boa, faz 5. Sabe?
É, tipo isso.
Isso é errado. Não, obviamente não tem nada contra séries LGBT, né? Obviamente.
Sim, meu, até porque ninguém dá bola pra essa série, meu. Além dos gays, meu. Nesse sentido. Quando fica ruim, entendeu? Tipo, meu, quem é que se importa com essa série, meu? Tipo, eu não vou ver série podre porque é LGBT, meu. Mas se for boa, eu vou ver, meu, porque eu vi série boa.
Eu vi Glee do início até o. Só vou deixar registrado aqui.
Eu amo
Glee. Não é LGBT, meu. Glee é adolescente.
Não, é LGBT, não, sim.
LGBT, meu. Sim. Poxa, pá.
Não, é adolescente, mas tipo...
É adolescente, meu.
Mais da metade do elenco é LGBT.
Até a terceira temporada é genial.
Tá, mas, Glee, meu, é a terceira temporada é genial. O adolescente é LGBT, meu.
Verdade.
Todo mundo é LGBT.
Mais da metade é LGBT, meu.
Todo mundo é LGBT,
né? E agora a gente vai pra rodada de dicas. Putas. Tá, essa semana sou eu que vou começar, e eu vou começar com os dois pés na porta e o pau na mesa. A minha dica é Peaky Blinders. Eu vou explicar pra vocês o que é Peaky Blinders. Se você já viu a série chamada Sons of Anarchy e amou ela, desculpa te dizer, ela é ruim, que eu também já amei. E Peaky Blinders é o Sons of Anarchy misturado com Poderoso Chefão, estrelado pelo Cillian Murphy, e tem o Tom Hardy, e se passa na Inglaterra. Olha que bagulho foda.
Só uma pergunta, o Tom Hardy, ele tá de máscara ou ele consegue falar?
Ele tá com uma barba e um chapéu que tu não vê o rosto dele.
Ah, é porque é isso que é obrigatório no contrato dele, né? Qualquer filme que ele vai fazer não pode aparecer sendo o rosto dele. Alguma vez tem que estar tapado.
E se aparecer meio ruim, né?
Exatamente, se é o Tom Hardy sem máscara...
O Tom Hardy, ele atua pra caralho.
Mad Max.
Mas ele tem uma máscara, irmão.
No Batman 3, ele tem uma máscara.
Não, nenhum. Eu acho que o Tom Hardy, ele é muito hypado só porque ele é da hora.
Não, porque ele é hard.
Dunkirk também, ele passa todo o filme no avião com aquele bagulho protegendo a cara dele. O cara não consegue. E ano passado, qual o filme dele que fez mais sucesso? Venom, que ele também, um bicho entra no corpo dele.
Meu, tipo, o Tom Hardy não tem nenhuma puta atuação, meu. Vamos e convenhamos. Não, mentira, tem.
Não, Mad Max é muito bom, velho.
Ah, mas dá, não é uma puta atuação.
Tá, mas é foda.
Mas ele tem um filme dele que eu...
Aquele com o Leonardo DiCaprio também.
O Regresso?
Tem aquele com o Leonardo DiCaprio também.
Regresso?
É, isso, ele faz, não é? É ele, sim. Foi indicado ao Oscar até, eu acho.
Foi, mas, meu, eu tenho dois filmes dele que eu gosto. Eu gosto de Bronson, que ele faz o contador, que é só ele, pá, é bom. Não, três filmes na real. Bronson, Loki, que é ele num carro, que eu acho genial esse filme. E Guerreiro.
Ele num carro.
Eu tô ligado, eu vi esse filme. O filme é ele inteiro no telefone, resolvendo umas paradas no trânsito. Tipo, carro. Um monte de coisa acontecendo e tal. Ele no carro o filme inteiro. Eu dormi vendo esse filme, não consegui ver até o final. Mas
é. Tem que estar no pique.
É, mas é um exemplo de como pode fazer um filme com muito baixo orçamento, tá ligado? Muito barato fazer filme. Pega um cara no carro, filme ele o tempo todo.
Voltando à minha dica, é Peaky Blinders. Tem na Netflix todas as temporadas disponíveis até agora pro Brasil. A série, ela conta sobre uma gangue numa gangue na Inglaterra. E ela é foda. Simplesmente assim, ela é muito foda. Quem gosta desse espírito meio máfia, meio gangue... É genial, sério, Peaky Blinders é muito bom. E pra corroborar tudo isso que eu tô dizendo, que é muito boa, que ela tem atuações muito boas, porque é o Cillian Murphy que estrela a série, e a série é uma produção da BBC, e a BBC só faz coisa foda, e a BBC é uma TV pública. Então eu queria salientar isso.
Sim, BBC então, tem aquele esquema lá.
Então a dica do Léo é o Tom Hardy sem máscara, é isso?
Da Led, né?
Isso. Peaky Blinders tem 8,8 no IMDB.
O quê? Peaky Blinders?
Blinders tem 8,8 no IMDB. Só isso. Essa é a minha dica, pessoal.
Eu vou ver agora.
Você é um otário.
Se você não vê Peaky Blinders,
você é um otário.
Tá, mas o Utopia tem 8 e pouco, né?
Até agora, tu vai deixar.
E no Rotten Tomatoes tem 95%.
Isso, meu.
E o Marighella tem quantos?
Eu já vou avisando aqui, ó, de antemão. Pra terminar minha dica. Minha dica é Peaky Blinders, tá na Netflix, assistam. E chorem e riam. E já vou avisando, vai ter episódio especial de Marighella. Não gostou? Calma tu.
O que é Peaky Blinders, mano?
É isso.
Afinal.
Hã?
Como é que é esse Peaky Blinders? Afinal, o Léo não falou como é que é o negócio.
Qual que falou, velho? De tiro, gangster, máfia, não sei o quê. Não precisa explicar muito, mano. Tem tiro, tem máfia, vamos ver, velho. Nem sei, não quero saber mais.
Ah, tem Marighella?
Tem o Tom
não
Hardy.
Tem Marighella.
Não, Tom o Peaky Blinders está protagonizado pelo Marighella. Ele fez o filme antes de... fez a série antes de morrer.
Ah, minha dica de hoje é o filme O Menino que Descobriu o Vento. Que eu vi, na real, eu vi em espanhol esse filme lá na Argentina. Com a mãe do meu amigo. A gente viu, acho que era a menina que domou o vento lá, uma coisa assim. Em tradução literal, né? Mas tipo, pra nós é o menino que descobriu o vento, se eu não me engano.
É sobre o Avatar, o Yen? Ang, sei lá.
Não, velho, não é sobre o Avatar, velho. Na verdade, é que eles inverteram o gênero. É que esse filme, na verdade, era sobre a infância da Dilma Rousseff, né? Estocar o vento, só que daí, como eles não queriam deixar na cara, eles trocaram o gênero.
Sim, e fora que seria um grande problema na Netflix aí, questão política, né?
É, exatamente.
É.
Mas na verdade é
mudaram as protagonistas aí, mas era a Dilma, né?
Porque daí seria a menina que estocou o vento, o filme. Mas daí eles mudaram pra menina que descobriu o vento.
Meu, mas o filme é sobre uma criança extremamente pobre na África. Que ele vive numa vilinha, assim, um vilarejo, que depende muito da plantação, da chuva, viu? A chuva vai ajudar a plantação. Mas aí... E aí passa por um período de seca e ele descobre uma forma de ajudar isso aí e virar a história da vila ali. É filme baseado em fatos reais, mano. Ele foi até... Esse guri saiu de lá e foi para os Estados Unidos estudar. Fez uma faculdade pica, dá palestra, então, tipo, é um cara bem foda, a história é bem massa também. É um filme que, tipo, ele passa sempre no mesmo lugar, mas não muda muito lugar, que passa um set de, sei lá, Não sei, meu. 1 quilômetro por 1 quilômetro, meu. Não muda nada, meu. Tipo, é o mesmo lugar sempre. Mas não é uma coisa reprovável, é bem massa. Até por isso. E tudo é considerado ali, daí, tipo, explora um monte de coisa, de questões sociais da África, com os governos muito autoritários, mais autoritários que o normal. Questão da pobreza, enfim, falta de acesso à educação. Então, o filme é bem massa, meu. E os atores são bons também, não tem nenhum
ator. É o ator do 12 anos de escravidão.
É, isso que eu ia falar, o Chiwetel Ejiofor. Não sei como é que fala, mas
acho. O pai dele, no caso, né?
Sim, isso, ele fez.
É, o pai do moleque.
Escravidão, foi indicado ao Oscar. Não, parece legal esse filme, quero ver também.
É, então.
Eu gostei de MPB.
Eu vou. Filme... Quanto?
7,6.
Hã?
7,6.
7,6.
Subiu 86% no Rotten.
Ah, isso que eu ia falar. Rotten que importa.
A minha nota que eu dei aqui foi 8,5 pra mim. E é um filme bem massa, meu. Ah, eu achei massa pra caralho, meu. A história é massa. As atuações não são ruins, meu. São bem boas, por sinal. Só tem uma cena que é meio patética ali, que é quando os caras vão confrontar o pai dele numa hora. Mas é, de resto é bem massa, meu. O filme é bem a fuder. A história é legal, envolvente, vale todo mundo, vale a pena todo mundo assistir aí quando der.
E é original Netflix.
É uma produção original deles.
Eu vou assistir então as duas dicas que vocês deram.
Muito bem, Dudi.
O menino descobriu o vento.
E a minha dica é um tanto quanto polêmica. Eu vou indicar o documentário Living Neverland. Do Michael Jackson, que tá dando o que falar aí. Várias rádios estão deixando de botar as músicas dele por causa desse documentário, deixando Neverland em português. É um documentário original da HBO. Ele é dividido em duas partes, cada parte com 2 horas, quase 2 horas cada. E fala sobre depoimentos das 22 vítimas do Michael Jackson, tipo, contando detalhes de como que acontecia. Tipo, pra quem é muito sensível ou não aguenta muito, tipo, se tiver um dia ruim, não recomendo ver, sabe? Porque é muito forte e toca bastante, assim, tu fica com raiva, assim, no filme.
Tipo, tem o Macaulay, né?
Oi?
Tem o Macaulay, né?
Eles falam sobre o Macaulay, mas o Macaulay não quis dar depoimento.
Ô, meu, eu acho ridículo fazer isso depois que o cara morreu, na moral. Fiquei puto com isso aí, meu. Eu nem vou assistir pra não dar...
Mas é que, cara, é aquele negócio, né? Tipo...
Mas é que desse jeito eu não ia assistir pra não dar moral, meu. Porque pelo que me falaram, meu, são às vezes crianças que grudaram no Michael Jackson quando ele tava famoso pra virar artistinha famoso, meu.
Meu, mas é que, tipo, olha só, tipo... teu maior ídolo deixa tu viver com ele ali, tipo, conviver com ele. Tu tem... Um deles tinha, tipo, 6, 7 anos, velho. O outro tinha 12.
É, tipo... comprovado que ele abusou das crianças?
Então, a investigação do FBI, tipo, diz que não, e aí tem a palavra do das vítimas agora dizendo que sim. E, tipo, sim, tem umas coisas muito estranhas, mano. Tipo, a casa dele, que ele fez lá, tem uns quartos que são muito isolados, e pra chegar perto, tu obrigatoriamente tem que passar por uns lugares que, tipo, um sino vai bater, vai dar barulho, que, tipo, quem tiver no quarto vai ouvir. E, tipo, não tinha necessidade nenhuma do cara fazer uma casa nesse sentido, assim. Sabe, enfim, tem muita coisa muito estranha. Tipo, na minha visão, ele abusava das crianças. E, enfim, mas é um documentário.
Frase, por favor, falhou um pouquinho.
Qual parte?
Na minha opinião, ele abusava, porque é uma frase forte, não pode estar falhando.
Tá, na minha opinião, ele abusava assim das crianças. E tem muita coisa muito estranha nisso aí, sabe? E eu também não vejo, tipo, faz 10 anos, mas, tipo, também não tem tempo certo pra tu denunciar um abuso. Tipo, isso afeta a vida da pessoa pra sempre, entendeu?
Tá, é, claro, tipo... mas, meu, tipo, eu vi, um amigo meu viu, e ele disse que tem coisas que é muito, que tem acusações ali que são muito absurdas, que o cara tá inventando.
Exatamente.
Só que ao mesmo tempo tem coisas que são, tipo, parece que é só pra ganhar fama de novo, meu, porque foram as mesmas crianças que grudaram no cara pra ser famoso, meu. E fora que pra mim, eu acho bastante justo, meu, tipo, fazer isso, não, depois, tipo... dele morrer, meu, só...
Tá, mas aqui...
Não tem o que falar, meu. E aí...
Mas aqui são depoimentos que precisavam ser mostrados, velho. Afetou caras. Eu acho que é necessário, até porque, exatamente, até por a gente ter tendo essa discussão, tipo, não deveria ter um uma defesa dele, tá ligado? Tipo, o cara, meu, muita gente, tipo, pessoas próximas dele falavam que ele abusava também, sabe? Então, enfim. Mas fica aí a dica do documentário pra vocês debaterem também com o pessoal de vocês aí, mas é muito forte.
Sim,
é
uma coisa.
Achei o documentário muito bem feito.
Que enfim, não é muito que não é conclusiva também, né? É um debate forte.
Sim, exatamente, porque é a palavra da vítima, a palavra dos caras.
Não só pode isso, ser... mas, tipo, tem coisas que rondam mais o Michael Jackson, tipo, o mito dele, meu. Então tem uma discussão muito forte, meu.
Sim.
Não tem, o cara, tipo, não tem uma conclusão. Fora que tem que, todos aqueles casos dele com o pai dele, né, meu, de infância. Então, tipo...
Mas, cara, tem umas coisas muito estranhas, meu, no documentário. Como isso que eu falei, tipo, o cara tinha vários quartos escondidos na casa. E, tipo, tinha alguns que pra entrar tem que... Tu passa por um lugar que obrigatoriamente toca um sino.
Sim, meu, também, isso eu achei bizarro. Eu fiquei pensando no cara lá do quartinho, daí passa alguém com um sino e ele arruma o quarto.
Mas também tem uma parte, tipo, um pouco de negligência dos pais, assim. Tipo... Deixar o filho que recém...
É isso que me falaram, meu.
Deixava as crianças, tipo, 5 dias seguidos com o Michael Jackson.
É, exato, cara, tipo, é isso que me falaram, meu.
Não querendo culpar também, mas tem uma parte de negligência dos pais também.
Mas óbvio, meu, deixar um cara, um bicho com estranho, meu.
Mas aí, independente disso, eu acho que ele abusou. Enfim, fica aí minha dica, que provavelmente, quando vocês verem, e forem debater com alguém que gosta muito do Michael Jackson, vai dar problema aí, mas...
Eu tenho o vídeo do Michael Jackson.
Oi?
Eu tenho um vinil do Michael Jackson.
Tem um vídeo do Michael Jackson?
Um vinil.
Ah, um vinil qual?
O Thriller.
Ah, massa.
Sim. Bulgária? Foi a Bulgária que produziu esse documentário, meu.
Oi?
É da Bulgária esse documentário.
Ah, não sei. Sei que é um tal de Dan Reed. Não sei quem é.
Keanu Reeves.
Mas, enfim, tá dando o que falar esse documentário aí.
Pois é, há semanas já, né, meu?
A BBC já deixou de reproduzir as músicas do Michael Jackson por causa do documentário. Enfim.
A BBC é foda, tudo que a BBC faz eu vou atrás.
mas é bom também, tipo.
É a panelinha do jornalismo.
É bom ver também pra. Até por, tipo, é um documentário que é baseado só em entrevistas e as fotos rolando, os vídeos e tal.
Então cada um faz sua opinião, né?
Não, e não só isso, mas, tipo, ver como é bom. Tipo, pra analisar como é um bom documentário. Porque independente se discordar ou não, o documentário é bem feito, sabe?
HBO Go, isso?
É na HBO, daí tem que ser HBO Go ou Pirata. Aí você sabe.
As dicas dessa semana foram Peaky Blinders, tá na Netflix. Menino que Descobriu o Vento, tá na Netflix. E Living Neverland, tá na HBO Go. Semana passada, só quem deu o recado final foi o Dude. Então, Chaparro. Recado final, essa semana é teu. Eita. O recado final é... Busquem conhecimento sempre. Tenha um amor no coração. Leve a vida numa boa. Porque a vida te leva muito a sério. E a vida é uma piada. Um grande abraço.
O cara é um... dos anos 90.
E tem que comentar o quê no post?
Parece um apresentador dos anos 90, falando.
Mandando um namastê no fim. Tem que comentar o que no post? Caravela.
Caravela, pode ser. Boa.
Caravela. Esse é o quadro do programa que é protagonizado sempre pelo Chaparro. É sempre
é, que sempre
é muito legal. Eu olhei pro negócio da minha sala que tem uma caravela, falei caravela. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @planofechadopodcast. Nos falem lá o que vocês querem que a gente comente. Se quiserem nos mandar um e-mail falando com propostas comerciais, é planofechadopodcast@gmail.com.
Pô, que ideia, né? Mas quem quiser pode mandar e-mail também. Dá uma carta de
fã. É net. Pessoal que não faz tem caixa postal aí pra mandar carta, pá. Pessoal que faz o clipping aí na net. Ô, net. Nos ouve aí, Net. Patrocina nós, dá umas internet da hora pra gente. Que a gente tá precisando. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.
Valeu, pessoal.
Tchau.